Bom dia, são agora 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. E estes são os temas a serem tratados nas notícias.
Pensava que podia ser o início de uma guerra. É o testemunho impressionante na primeira pessoa de um fotojornalista português que vive e trabalha em Beirute e que à RTP relatou o que viveu ontem com as explosões sentidas na capital do Líbano, que provocaram mais de uma centena de mortos e 4 mil feridos. O governo de Moçambique pede a todos para que, em consciência, cumpram as medidas das autoridades com o objetivo de combater a propagação da Covid-19. Fim de questão, o estado de emergência que durou 4 meses.
Vamos ao desenvolvimento. Começa agora o jornal com a edição do jornalista Germano Campos.
Mais de 100 mortos e 4 mil feridos é o balanço ainda provisório das duas potentes explosões registadas ontem em Beirute, a capital do Líbano. Dados avançados esta manhã pela Cruz Vermelha Libanesa. O país vive hoje o primeiro de 3 dias de luto nacional devido a este incidente. Na primeira pessoa fica o testemunho do fotojornalista português João Sousa, que vive e trabalha no Líbano e que estava em casa quando ocorreram as explosões. João Sousa diz que sentiu o edifício a tremer.
O edifício tremeu um bocado. E passados cerca de 30 segundos, eu ouvi o aproximar de qualquer coisa que parecia uma onda de som, e vem então uma segunda explosão, e essa sim, tilhaçou tudo lá em casa, portanto partiu portas, janelas, houve muita gente ferida no nosso prédio, peguei em tudo o que era meu, portanto câmaras, roupa, aquilo que podia agarrar, porque eu não sabia se isto ia ser o início de uma guerra, não sabia na altura. E pronto, portanto, aquilo que eu vi foi um caos total, portanto, edifícios partidos, lojas partidas, pessoas feridas, sangue de todo lado, e depois começaram a aparecer as ambulâncias, não é? Portanto, começaram a aparecer ambulâncias, polícia, exército, e ninguém sabia o que é que estava a acontecer, portanto, estávamos todos em choque e sem saber o que fazer a seguir. Muita gente se perguntava, mas ok, vocês já passaram por guerra civil, bombardeamentos de Israel, o que é que vocês fazem nestes casos? Há bunkers aqui em Beirute para nos protegermos, e ninguém sabia, ninguém dizia nada, portanto foi bastante exaltado, não é?
O testemunho do fotojornalista João Sousa, que vive em Beirute, ouvido pela RTP, a estas palavras juntam-se outras de vários habitantes de Beirute, ouvidos agora pela agência Reuters.
Estava em casa no terceiro andar. A casa tem uma frente de vidro e eu estava sentado logo abaixo. Após a primeira explosão, a casa tremeu e pensámos que era um terremoto. Mas talvez 10 ou 15 segundos depois, sentimos a segunda explosão e o vidro quebrou e voou enquanto eu fugia.
Vi guerra. Filmei guerra. Fui em 2006 ao sul do Líbano para vê-la. Demorou 30 dias a acontecer o mesmo nível de destruição a que assistimos aqui. Aqui foi uma explosão. É uma catástrofe. Nunca vi algo assim.
O mundo tem-se mobilizado para ajudar o governo e os cidadãos libaneses. Os Estados Unidos, pela voz do presidente Donald Trump, já prometeram auxílio ao governo de Beirute.
Deixem-me começar por enviar as mais profundas condolências da América ao povo do Líbano, onde relatos indicam que muitas, muitas pessoas foram mortas, outras centenas foram gravemente feridas numa grande explosão em Beirute. Os Estados Unidos estão prontos para ajudar o Líbano. Temos um bom relacionamento com o povo do Líbano e estaremos lá para ajudar.
O auxílio americano ao Líbano. Na imprensa local esta manhã, Alexandre David, o caos e a destruição fazem naturalmente as manchetes.
O Dia do Oriente, uma edição francesa publicada no Líbano, escolhe apenas uma palavra para descrever o que aconteceu ontem. Por cima de uma foto da explosão e outra de pessoas feridas com caras cheias de sangue, a palavra o apocalipse. Já o jornal Al-Akhbar tem apenas uma foto, a toda a largura da primeira página, um edifício derretido pelo fogo e a expressão o grande colapso. Esta manhã há também um tweet com uma foto do gabinete de trabalho da agência de informação Associated Press, em Beirute, um gabinete praticamente destruído e a legenda: o coronavírus salvou-nos a vida. Ou seja, por força da pandemia, os jornalistas não estavam no escritório e isso acabou por ser decisivo para não terem sentido os efeitos diretos das explosões de ontem. Durante a noite que agora está a chegar ao fim, as rádios e as televisões do Líbano passaram o tempo todo a ler a lista dos nomes das pessoas que ainda estão dadas como desaparecidas. Aliás, uma rápida passagem pelas páginas da internet de alguns órgãos de informação libaneses dá para perceber que boa parte deles publica a lista com os nomes e as fotos das dezenas de pessoas que são ainda dadas como desaparecidas. Dá para perceber também que boa parte da informação que está a ser dada esta manhã aponta para a situação dos hospitais de Beirute, muitos à beira do colapso, sem capacidade de resposta para as milhares de vítimas das explosões de ontem. E como se isso não bastasse, o ministro da Saúde do governo libanês pediu esta manhã ajuda internacional de urgência porque boa parte do material que fornece os hospitais estava precisamente na zona das explosões e acabou por ser completamente destruído.
Até o momento não há notícia de qualquer cidadão de língua portuguesa entre as vítimas mortais destas explosões. Há, no entanto, muitos estragos materiais e pelo menos um cidadão português que pediu para regressar, segundo avançou esta manhã Berta Nunes, a secretária de Estado portuguesa das comunidades.
Até o momento não temos nenhuma informação de qualquer pessoa que nos tenha contactado a embaixada ou até o gabinete de emergência consular dizendo que está ferido ou que precisa de ajuda. Tivemos apenas, durante a noite, um contacto de um familiar de uma pessoa que, pronto, pretende agora, nestas circunstâncias, de apoio para regressar.
A Cruz Vermelha Libanesa adiantou esta manhã que já se registaram mais de 100 mortos e 4 mil feridos na sequência das duas explosões de ontem em Beirute. Da hora da emergência para a da consciência, o governo moçambicano apelou ontem a todos os cidadãos para que cumpram com as recomendações das autoridades para enfrentarem e combaterem a propagação da Covid-19. Um apelo ao Orfeu Sá Lisboa saído da reunião de ontem do Conselho de Ministros.
O Conselho de Ministros analisou e com preocupação alguns comportamentos que se seguiram fim do estado de emergência na última sexta-feira, após 120 dias, revela o porta-voz da sessão.
Entremos mais na questão do estado de consciência, que deve ser permanente nas pessoas. Nós sabemos que o maior valor que se procura salvaguardar é a vida de todos nós. Não se justificando por causa disso euforias, por causa do eventual intervalo legal que se faça sentir porque terminou o período de emergência.
Filimão Soares revelou ainda que a sessão foi também marcada pela apreciação e aprovação da proposta de lei de gestão e redução do risco de desastres e que revoga a Lei 15/2014 de 20 de junho a ser submetida à Assembleia da República.
A proposta de lei estabelece o regime jurídico de gestão e redução do risco de desastres com vista a fortalecer o sistema de gestão e redução do risco de desastres pela permanente exposição do país aos riscos de desastres subjacentes e emergência de novos riscos.
A 28ª Sessão Ordinária do Conselho de Ministros apreciou e aprovou, ainda entre outros documentos, o decreto que aprova o regulamento dos Centros de Atendimento Integrado às Vítimas da Violência Doméstica baseada no género.
E em tempos de pandemia, a presidente da Assembleia da República de Moçambique, Esperança Dias, defendeu que os cidadãos devem observar de forma séria, responsável e comprometida com a saúde de todos as medidas de prevenção contra a Covid-19.
O termo do estado de emergência não significa o relaxamento nas medidas de prevenção e combate contra o novo coronavírus. Por isso, reiteramos o nosso apelo à população moçambicana para continuar a cumprir as medidas de prevenção e mitigação, observando as orientações do governo. Reiteramos, por outro lado, a observância das medidas de higiene individual, designadamente a lavagem das mãos com água ou cinza ou álcool gel, o uso de máscara e a observação do distanciamento social.
A Presidente da Assembleia da República falava no final da sessão extraordinária que ratificou com os votos da Frelimo o relatório dos últimos 4 meses do estado de emergência submetidos pelo Presidente Filipe Nyusi. A Renamo e o MDM chumbaram a apreciação deste documento. O chefe de Estado moçambicano deverá falar à nação a qualquer momento sobre as medidas que se seguem, findos que estão os 4 meses de estado de emergência que são permitidos por lei. Em Angola, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos está a trabalhar para facilitar a chegada do programa de massificação do registro de nascimento e também a atribuição de bilhetes de identidade às zonas mais longínquas de Angola. A garantia é de Massoshi Rodrigues, o diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatísticas do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, Manuel Augusto.
A campanha, que começou em novembro do ano passado, já efetuou até o momento mais de 800 mil registros de nascimento e atribuiu mais de 500 mil bilhetes de identidade aos cidadãos que trataram pela primeira vez, segundo o diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, Massoshi Rodrigues.
Mais de 810.567 registros de nascimento e fizemos a atribuição de mais de 541.789 bilhetes de identidade. Este número de bilhetes de identidade estamos a falar apenas para aqueles cidadãos que nunca haviam tido bilhete de identidade e que o trataram pela primeira vez em todo o país.
Massoshi Rodrigues diz que a situação dos membros da comunidade Khoisan, na província do Cunene, que estão neste momento a transpor a fronteira para obter a nacionalidade namibiana por falta de bilhete de identidade, está acautelada.
Portanto, o Cunene não é exceção. Também vamos onde eles estão. Dependendo, evidentemente, da forma como se consegue chegar, os caminhos, a zona em que eles estão alojados. Portanto, acreditamos que vamos também registar os nossos cidadãos que fazem parte desta comunidade.
Diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatísticas do Ministério da Justiça e Direitos Humanos, Massoshi Rodrigues.
Arrancam hoje os oitavos de final da Liga Europa de Futebol, cuja final, a 8, se realiza na Alemanha. Três jogos estão agendados para esta quarta-feira, a saber Shakhtar Donetsk-Wolfsburgo, Manchester United-LASK Linz e Getafe-Inter de Milão. A final desta competição está marcada para dia 21 deste mês, na cidade de Colónia.